Eu agradeço, senador Jaime Campos. É
presidente,
prazer falar para esse plenário numa sessão presidida por Vossa Excelência. Vossa Excelência é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, qual eu tenho a honra de integrar. E Vossa Excelência está sempre procurando caminhos para que a gente saia dessa dicotomia aqui no plenário, sempre do debate só de situação e oposição. Mas eu assumo a tribuna hoje, senador Inácio Arruda, senador Petecão do Acre, para falar, depois de 100 dias do governo da Dilma, para fazer uma avaliação do momento em que o país atravessa, do papel do governo frente aos novos desafios, da oposição, porque com a declaração recente do presidente Fernando Henrique Cardoso, que a oposição precisa achar um centro para a sua atuação, e eu concordo, vou falar disso mais à frente, e também com o discurso do senador Aécio Neves, na semana passada, que tentava dar uma linha para as ações da oposição. Primeiro dizer que a presidenta Dilma tem um grande desafio pela frente. E eu queria muito que esse debate saísse, às vezes, do embate situação e oposição. Porque houve uma clara alteração na conjuntura econômica internacional do último período. O que houve? Desvalorização crescente da moeda chinesa, da moeda americana, problema do câmbio e um problema inflacionário no mundo inteiro, elevação do preço internacional das commodities. Aqui nesse debate a gente tem enfrentado sempre com a oposição a acusação de que estamos vivendo esse novo momento porque houve uma suposta gastança, farra fiscal no último ano do governo do presidente Lula. Nós temos refutado aqui insistentemente, defendido a herança do governo do presidente Lula por vários números. O país cresceu 7,5% no último ano, 15 milhões de brasileiros com carteira assinada, o crédito, que era de 22%, caiu no governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a 45%. E quais os instrumentos para medir se nós estamos na gastança? Nós sempre colocamos aqui os números em cima da relação da dívida com o PIB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo e a relação da dívida com o PIB era perto de 60%. Hoje está em 40%. O déficit nominal no governo do presidente Lula inferior a 3%. Eu sempre estou repetindo isso. A comunidade europeia, a luta nos países europeus hoje é para que os países se enquadrem em menos de 3%. E era 6% no governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu não foi por uma nem duas vezes, mas por várias vezes, nós nos entramos no debate aqui dizendo que o debate não era em cima de valores nominais. Não dá para dizer que a dívida pública aumentou de 900 bilhões para 1 trilhão e 400. Nós temos que ver, fazer avaliação na sua relação com o PIB. Temos um estudo do Ministério da Fazenda, os dados do balanço do ano passado trouxemos para cá, né? Sabemos que nos últimos 8 anos a receita líquida cresceu em relação ao PIB 1,4% e a despesa cresceu em relação ao PIB, sim, 2,3%. Agora, 2% foi no aumento de transferência de renda para as famílias. Política de transferência de renda do governo federal, né? 0,4% foi no crescimento do investimento e 0,2% aumento no custeio de saúde e educação, as escolas técnicas e universidades que foram ampliadas. E apresentamos um argumento que houve uma variação na questão de gasto com o pessoal em relação ao PIB de 2002 a 2010, uma redução de 0,26% do PIB. Ou seja, nós refutamos o argumento de que a crise, o momento novo da economia, o que nós estamos enfrentando, tem a ver com a pretensa gastança do último ano do governo do presidente Lula. Até porque não podemos deixar de levar em consideração o cenário que se abateu no mundo inteiro com a crise econômica de natureza recessiva. Nós, e o presidente Lula fez com razão, com correção, uma série de medidas para colocar a economia no rumo do crescimento econômico, umas isenções dos IPIs, que começou no final de 2008, E foi até março de 2010. Né? Então, eu até uma vez num debate falava, se querem dizer que foi para eleger a Dilma, vocês têm que pelo menos admitir que foi assim, puxa, surgiu uma crise econômica de natureza recessiva e o governo teve que fazer uma política, deu a sorte de ser no ano eleitoral. Porque alguém no Brasil defendia que a gente cortasse aquelas isenções de IPI antes de março de 2010, eu não vi ninguém. Eu não vi um líder da oposição dizendo que era para cortar, que já era hora de recuar em relação à isenção do IPI. Então, veja bem, esse é o primeiro ponto. Mas o debate aqui fica muito, e eu faço questão, se nós discutíssemos Estado a Estado com os governadores da oposição, nós mostraríamos que, tivemos um debate com a Aécio aqui também, que os gastos desses governos estaduais aumentaram naquele último ano de eleição, porque infelizmente há uma cultura política nesse país de 4 anos de administração de se concentrar gastos no último período. Né? Isso em prefeituras e governos de Estado. Há isso. Mas tirando esse debate da questão fiscal e tirando esse debate da briga, oposição e situação, nós temos um grande desafio pela frente. A presidenta Dilma sabe disso, está sendo muito firme. A discussão da inflação é uma discussão real. E o problema para a nossa indústria, com a questão do câmbio, também. Também. E não há saída simples para essas questões. Eu quero aqui saudar a posição do Banco Central. Eu acho que o relatório trimestral da inflação, a posição do Banco Central, foi a posição apropriada, correta. Porque, primeiro, aquele relatório trimestral da inflação faz uma caracterização minuciosa do que se trata essa inflação. Nós tivemos elevação no preço das commodities de mais de 70%. Uma parcela dessa inflação está ligada à elevação do preço internacional das commodities. Uma outra parcela está ligada a elementos sazonais. Janeiro e fevereiro, infelizmente, também a cultura desse país, os governantes não darem reajuste no ano da eleição do transporte público e darem um ano antes. A elevação do preço do transporte público em São Paulo afetou, impactou a economia e também material escolar. E tem um terceiro que ninguém quer esconder, uma inflação de demanda, principalmente nos serviços. Né? E aqui é uma questão que é central, que foi a mudança no padrão estruturante da economia brasileira. É uma massa enorme de mais de 20 milhões de pessoas que estavam fora do mercado de consumos, passou a fazer parte desse mercado de consumo, entrou na classe média, e isso pressiona, sim. Por isso que eu acho que a discussão do Banco Central é um aperfeiçoamento importantíssimo. Se fosse em outro momento da história, a posição do Banco Central tinha sido: vamos elevar a taxa de juros, vamos elevar a taxa de juros com força. O Banco Central, com calma, sem querer derrubar a economia, ao invés de apontar na meta, no centro da inflação esse ano, modificou sua política e jogou para o próximo ano. Nós vamos buscar o centro da meta no outro ano. E isso foi fundamental. Imagina como estaria a situação da nossa indústria hoje. A dificuldade para os exportadores é tremenda. Nós temos que encontrar um caminho de defender a nossa indústria. Se além do problema do câmbio, nós tivéssemos aumentado com mais força a questão dos juros. E aqui entra o papel da oposição. Eu, sinceramente, Fernando Henrique Cardoso é um grande quadro político. E talvez nesse momento de perplexidade sobre o que fazer da oposição, eu quero aqui assumir essa tribuna, não é para dizer que eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso está certo em relação ao rumo da oposição. Eu vejo uma política completamente zigue-zagueante aqui no plenário dessa casa. E no discurso do Aécio, do senador Aécio Neves aqui, ele falou de um balanço histórico com o PT. Ah, o PT lá atrás votou, não assinou a Constituinte, não apoiou o Tancredo. Nós sabemos disso e nós reconhecemos isso na nossa história. Nós fomos um partido que começamos uma história de luta contra o regime, quase com uma posição semi-anticapitalista, como falou Fernando Henrique Cardoso no texto, e a gente admite isso. E o PT foi evoluindo, assumindo espaço, administrando governos. Faltou fazer a meia-culpa dos 8 anos que foram oposição ao nosso presidente Lula aqui. É. ProUni, foram para a justiça contestar no STF, posição contra o Bolsa Família. Ainda agora, senhor presidente, nesse mandato da presidenta Dilma, votaram aqui até contra a autoridade pública olímpica. É. Mas a discussão que faltou no discurso do Aécio, o presidente e ex-presidente Fernando Henrique coloca, faltou o senador Aécio Neves falar e qual a linha, por onde caminhar a oposição, e eu concordo integralmente com a tese do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, queria explicitar isso aqui, porque estão achando que falta o verdadeiro debate aqui dentro. Né? O verdadeiro debate aqui dentro. Na votação do salário mínimo, qual a posição, e isso está ligado ao que falou o presidente Fernando Henrique Cardoso, da oposição? A oposição, nos corredores, discutia com a gente uma tese de que esse plano de recuperação do salário mínimo não era sustentável a longo prazo. A discussão aqui era essa. Isso daqui a 5, 6 anos vai dar problema para o governo. Vai ter problema fiscal. Imagina a inflação no próximo ano se tiver um aumento de 13%. Mas na hora de vir para o plenário, ao invés de assumir aquela que seria a posição correta deles, de responsabilidade fiscal, preocupação com a inflação, eles tentaram ocupar um discurso, um espaço que era nosso em relação às centrais sindicais, ao movimento sindical. Não falo só lá, entro na discussão sobre esse momento da economia para conceder uma parte ao senador Wellington. Agora mesmo na discussão desse momento da economia. Há uma pressão com razão do mercado, de uma parte do mercado preocupada com a inflação, e é uma parte que se expressa nos jornais, dizendo, puxa, essa mudança, esse aperfeiçoamento da política do Banco Central, essa mudança, não é correta. Está demonstrando fragilidade na relação ao combate à inflação. Eu discordo disso, mas essa posição se expressa. Pois bem, aqui a oposição critica, mas também diz que é contra aumentar a taxa de juros, que a posição consequente dessas pessoas era dizer o seguinte, se nós achamos que há perigo de descontrole inflacionário, nós temos que defender medidas mais duras do Banco Central. Então eu concedo a parte ao senador pelo Piauí, Partido dos Trabalhadores, Wellington Dias.